Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje tem a participação da pastora Cristina Duarte da Assembleia de Deus Ministério Projeto Família. Bem-vinda, pastora Cristina Duarte.
A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da rádio 93 FM. Alexandre Teixeira, é um prazer estar aqui novamente com vocês para ouvirmos a voz de Deus, nos alegrarmos em espírito e receber muito da parte do Rei Jesus.
Que bom, pastora. Nesse momento, vamos saber então onde será feita a leitura bíblica de hoje?
Segundo livro de Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13, e Deus falará conosco.
A palavra de Deus para o seu coração.
Pegou a sua Bíblia? E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E disse Ziba, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim será feito teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Esse texto, ele é um texto muito rico, e ele vai nos ensinar algumas lições. Ele vai dizer para nós nesta noite que o rei, ele está procurando alguém que todos pensavam estar esquecido. E o rei, ele vai apresentar o esquecido, aleluia, para todos aqueles que já não tinham mais nem noção de que havia uma nova história para os esquecidos. Vamos lá. A Bíblia diz que Davi, ele tem um amigo chamado Jônatas. E esse amigo foi um amigo muito fiel. Esse amigo andou com ele nas lutas. Esse amigo foi um suporte muito grande nas batalhas de sua vida. Depois que ele foi ungido rei, a Bíblia diz que Jônatas tem um pai chamado Saul. E o pai de Jônatas era um perseguidor da vida de Davi. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Saul tinha um filho que não tinha característica do pai da terra, mas tinha característica do pai do céu, porque esse povo é o povo que Deus escolheu para manifestar o seu nome. É o povo de Israel, onde Deus tem uma proposta, uma manifestação. E a Bíblia diz que esse Saul, ele é ungido. Ele é ungido, ele recebe um chamado. E Deus transforma esse homem chamado Saul num novo homem, diz o texto. Mas Saul não faz jus à chamada. Saul não faz jus à escolha. Saul não faz jus ao cenário de vitória que foi proposto pelo Deus de Israel para a sua vida. E a Bíblia diz que ele agora não tem zelo com aqueles que Deus ama, porque é muito fácil amar a Deus, mas não é muito fácil amar a quem Deus ama. E a Bíblia diz que Saul começa a ter inveja dos amados de Deus. Para você que não sabe, Davi quer dizer amado. E Deus chama Davi para um propósito grande. Deus chama Davi para uma obra gigantesca. E Saul, ele passa a invalidar um ministério que foi proposto a ele por conta da inveja que ele sentia no coração, e começa a se manifestar com aqueles que Deus ama. Lá vai um conselho: a inveja não pode tomar, a inveja não pode assumir o lugar daqueles que são chamados por Deus, porque Deus tem história nova para todos aqueles que se propõem. A Bíblia diz que Saul, ele abraçou o chamado, mas ele misturou o chamado com a inveja. E a inveja mais chamado vai ser negativado a chamada. E a Bíblia diz que esse homem foi negativado por Deus. E Deus, ele investe, glória a Jesus, em Davi. Mesmo assim, Saul persegue esse homem chamado Davi. Só que Saul, dentro da casa dele, tinha alguém que não se deixa contaminar pela carnalidade. Mas ele tinha inclinações celestiais. Glória a Jesus. Eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei a casa que você mora, eu não sei quantos habitam com você no mesmo território, na mesma casa, mas Deus mandou falar para você nessa noite: não importa aqueles que estão errando, o importante é que eu olho para aqueles que estão acertando. E Jônatas queria acertar. E Jônatas começa a cobrir Davi de livramento. Ele é usado por Deus para livrar Davi, glória a Jesus, de todas as investidas soberbas, invejosas de seu pai. E Davi recebe livramento, glória a Jesus. Mas numa investida, numa batalha, Jônatas acaba morrendo junto com seu pai Saul. Jônatas morre, mas a história de Jônatas fica. Mas a história de Saul também fica. Aí Deus manda te perguntar: o que você plantar aqui na terra ficará na história. Glória a Deus. Deus, ele termina os propósitos conosco, mas a nossa história, ela fica para servir de exemplos a outros. E eu quero falar aqui da história de um jovem que ficou na história pelo seu exemplo. A Bíblia diz que Davi agora assume o reino. Davi agora vai sentar no trono que Deus instituiu para ele. E quando Davi se assenta no trono, a Bíblia diz que ele manda chamar os seus servos e fala assim: olha, tem alguém aí da casa de Jônatas? Tem aí alguém da casa de Saul? Para que eu venha usar de beneficência, para que eu seja bondoso com ele, para que eu faça jus à casa de Saul por causa de Jônatas. Glória a Deus. Porque se em uma casa tiver alguém ligado no trono, Deus tem poder de abençoar toda a casa por causa de uma raiz boa. Glória a Deus. E Davi, ele se desperta para isso. Ele manda chamar alguém que ficou da casa de Saul. E a Bíblia diz que vem um homem chamado Ziba, que era servo do palácio. E ele falou: olha, tem sim, tem alguém chamado Mefibosete, que se encontra em Lodebar. E o texto vai dizer que Davi fala, vai chamar ele. Chega lá nesse lugar, glória a Deus, e fala que eu estou chamando, glória a Jesus. Essa noite é a noite de Deus chamar para perto aquele que foi ferido, se distanciou. A Bíblia diz que esse jovem chamado Mefibosete, ele não recebe esse nome quando ele nasce. Ele recebe o nome de Meribe-Baal, que quer dizer exaltado, elevado. Mas as quedas da vida deram a ele uma identidade diferenciada. Ele agora é chamado de Mefibosete, e quer dizer vergonha destruidora. Mas o rei, aleluia, glória a Jesus, vai mudar a história por conta de um chamado. E o texto vai dizer que, glória a Jesus, esse homem chamado Mefibosete, agora, no contexto atual, que está ali num lugar de... a Bíblia diz que Lodebar era um lugar de característica de pessoas de baixa estima, de pessoas, de mendigos, de pessoas sem muito recurso. E é nesse contexto que está vivendo Mefibosete. Mas ele não sabia que algo ia mudar, algo no mundo espiritual, posso dizer assim, já havia sido liberado para ele. Porque ele nasceu com o nome de Mefibosete. O nome dele, que o pai deu para ele, Jonatas dá para ele, era Meribe-Baal. Você vai ver lá no livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, para capítulo 8, versículo 34, e primeiro Crônicas 9, 40, você vai ver isso lá. Mas agora, glória a Jesus, o rei vai mudar a identidade de quem é amado pelo céu. Você que está ouvindo, eu não sei qual é a sua Lodebar. Eu não sei qual contexto que você está vivendo nesta noite, mas essa mensagem, ela veio para dizer para você que a situação de vergonha, a situação de deserto, a situação que mudou o seu nome, glória a Jesus, ela está sendo hoje, aleluia, visitada pelo rei, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Eu estou sentindo que Deus hoje vai visitar você que está aí, talvez no volante do seu carro, na sua casa, ligou o rádio esperando uma resposta. Deus tem chamado para o palácio para quem nesta noite está vivendo baixa estima. Quando Mefibosete, ele recebe o chamado, a Bíblia diz que ele sai de Lodebar e vai para Jerusalém, glória a Jesus. Ele é conduzido para Jerusalém. Um momento da vida dele que ele não pediu, ele apenas tinha 5 anos de idade, quando ele cai do colo da sua ama, ele vai parar em Lodebar, levado pela circunstância. Agora ele volta para Jerusalém e ele é levado para honrar. Ele é levado, glória a Jesus, para que a identidade dele volte ao modelo original. E nessa noite, eu quero dizer para você que os limites de Deus não é para tirar a nossa liberdade, mas para garantir ela. Teve um tempo que ele precisou ficar em Lodebar. Ele precisou ficar em Lodebar. Por quê? Porque Deus tem prazer quando nós estamos em alguma situação que parece não ter saída. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele vem apresentando para nós que ele é o Deus que por nós tudo executa. Muitas das vezes, situações de destruição ou de impossibilidades não viesse bater na nossa porta, jamais entenderíamos como Deus trabalha quando a situação ela é desfavorável. Mefibosete está vivendo uma situação desfavorável, como você. Como tudo está no controle de Deus, eu não perdi o controle, não. Não, ele não perdeu o controle, glória a Deus. Há um tempo de honra para quem vive em processos de vergonha. Porque a Bíblia diz que Deus, ele gosta de honrar, dupla honra, para quem vive em vergonha ou quem está em vergonha. Essa mensagem de hoje é para dizer para você que Deus, ele quer que você entenda que Mefibosete, ele tinha uma fragilidade e limitações humanas. Porque a Bíblia diz que quando ele chega no palácio, que Davi fala: olha, eu trouxe você aqui para restituir você. Eu trouxe você aqui nesta noite para te dar tudo aquilo que foi do seu pai. Glória a Jesus. Oh, aleluia. E ele fala: mas quem sou eu, um cão morto? Ele ficou tanto tempo em Lodebar que ele aprendeu a valorizar limitações. Ele aprendeu a abraçar fragilidades. Mas o rei falou: olha, eu estou aqui para restituir aquilo que foi do seu pai. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Você tem um pai. O pai não te criou com esse nome de vergonha. O pai te criou para ser mais que vencedor. E o pai hoje vai pegar a tua identidade e vai trazer de volta. O pai tem filhos e você hoje é Merib Baal. Aleluia. Você é elevação. A circunstância trouxe para você Mefibosete. Mas o rei mandou te chamar porque há uma mesa preparada. A mesa não vai ser preparada. O capítulo, no versículo 7, diz assim: e disse-lhe Davi, quando ele chega: não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai. Davi, quando chama ele, Davi, ele repete para Mefibosete que ele já tinha falado com Ziba, aquele que foi buscar. Só que ele reitera, ele fala assim: olha, eu tô falando de novo para você entender que de maneira nenhuma eu vou invalidar aquilo que eu já tenho falado. Ele falou: olha, as terras do teu pai vão ser restituídas a você. Tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Sabe o que ele está falando? A honra que eu vou te dar vai ser vista por todos. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando para você que está ouvindo essa rádio? Chega de vergonha. Chega de fragilidade. Chega de impossibilidades. Eu vou trocar tua história. E guarda o que tá escrito no versículo 8. Jonatas, ele estava tão acostumado, ou melhor, a Bíblia diz que Mefibosete estava tão acostumado, glória a Deus, que ele se inclina, ele honra aquilo, pra, aquilo que o rei falou com ele. Mas ele, quando olha para ele, fala assim: eu sou um cão morto, por que tu está olhando para mim? Se regozija, começa a cantar. O tempo de derrota não é mais seu, aleluia. O tempo de derrota não é mais seu, porque esse texto diz que não era por merecimento de Mefibosete, não era por merecimento, mas era por amor, beneficência. Você que Jesus tem um chamado, você que Jesus está te procurando, ou você que Jesus já te achou, ele mandou você e falou assim: olha, tenha bom ânimo, se regozija, porque o que está para vir vai ser impactante. E tem mais um versículo 9, diz assim: olha, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Aí olha só, escuta isso aqui que é muito sério, ouvinte da Rádio 93. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos. Ele fala isso para Ziba, o servo, o empregado do palácio. Vai trabalhar você, teus filhos, você vai recolher fruto para que o filho do teu senhor, ou seja, para que Mefibosete tenha pão que coma. Mefibosete, filho do teu senhor, ele comerá de contínuo a minha mesa, ou seja, você vai trabalhar na terra dele, a terra dele vai produzir, mas ele vai ter tanto na terra dele para dar para alguém, porque ele vai comer é na minha terra. Glória a Jesus. Oh, Deus. Sabe que eu estou falando para você? Que ele mandou te chamar não é só para você. Para de ficar cabisbaixo. Para de ficar negativo. Para de achar que você está esquecido. Porque o rei não te esqueceu. Ele mandou te procurar através dessa mensagem. Você que passou aí pela rádio, está dentro do seu carro, glória a Deus, talvez desesperançado, esperando uma resposta que para você já vai ser negativa. O rei mandou te dizer que não. Glória a Jesus. O rei mandou te dizer que nessa noite a história é mudada. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor, glória a Jesus, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque ali Mefibosete tinha que escolher glorificar. Sabe por quê? Porque ele foi passado de fase. Só que a mente dele continua a mesma. Essa mensagem está dizendo para você o seguinte: trabalha a sua mente, repreende, não dá certo na sua mente, porque o rei mandou dizer que a situação está mudando a partir de hoje. Então, tenha vontades fortes, tenha desejos fortes, glória a Jesus, tenha convicções fortes. Porque nesta noite, glória a Jesus, a restauração e a inclusão, glória a Deus, está sendo colocada a você. Você vai ser incluído no palácio do rei, glória a Jesus. O Lodebar vai ser somente o retrovisor da sua história. O alvo é Jerusalém. Lodebar ficou para trás, aleluia. Por quê? Mefibosete, nessa noite, ganhou um novo nome. Qual é o novo nome? Exaltação, elevação, história nova. E eu quero deixar essa mensagem para você. Glória a Jesus. Glória seja dada ao teu nome, a uma mesa. Para todos aqueles que atendem ao chamado. Ele vem com a mente ainda fechada, ainda entristecida. Mas quando ele chega na presença do rei, a palavra do rei, glória a Jesus. Oh, Jesus, era tão linda que vai convencer a ele que tem uma mesa preparada para toda a história dele e para toda a história dos seus. Aqui diz que ele tinha um filho. E eu vou dizer para você que está aí o Jesus, o dono da vida. Aquele curso de misericórdia, não porque a gente merece. Aquele que nos convida, está dizendo para você nesta noite: se prepara, porque a mesa está posta e você está sendo convidado para sentar nela. Lodebar nunca mais, apenas o retrovisor, porque o alvo é Jerusalém. Que Jesus te abençoe, ele é muito lindo. E aceitar Jesus é aceitar o chamado para o palácio. A paz do Senhor e que Deus possa abençoar a todos.
Palavra abençoada, glória a Deus. Muito bom ouvir a voz de Deus aos nossos corações nessa noite. Vamos agora aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor, nesta noite eu quero apresentar a ti todos aqueles que trabalham nessa rádio, a tua filha, Pai querido Deus Santo, Evelise, aleluia, a sua filha Marina, da Rádio 93, juntamente, Senhor, Pai querido Deus Santo, com toda a sua estrutura, Senhor, toma a MK em tuas mãos. Eu te peço nesta hora por todos aqueles que choram por uma posse de emprego, choram por uma enfermidade, aqueles que nessa noite estão ouvindo essa rádio porque estão entendendo que o Senhor está aqui para liberar, Senhor, vitórias para todos aqueles que creem, porque a fé ela é uma dobradiça que abre muitas portas. E nessa noite eu creio que tem portas abertas, ó Pai, no Brasil, Senhor. Ah, Senhor, direção a todas as áreas da nossa sociedade. Eu peço pelos enlutados, eu peço pelas crianças, eu peço pelas escolas, pelas igrejas, pelos pastores. Senhor, eu estou aqui em oração porque eu tenho certeza, pela presença que eu estou sentindo, tu há de visitar a todos que nessa hora estão ligados, se estão chorando ou se estão sorrindo, Pai. A tua palavra diz que a tua misericórdia abraça a todos, ó Deus. Mas para os que estão chorando, eu nessa hora eu profetizo sorriso. E para aqueles que estão sorrindo, eu profetizo histórias novas, ó Deus. Mais sorrisos, ó Pai. Em nome de Jesus, toma os nossos governantes, ó Deus. Toma os hospitais, ó Pai, aqueles que estão, Pai, nesta noite, Senhor, passando por uma CTI, uma UTI, Senhor, consola, liberta da cura, receba o nosso agradecimento, muito obrigada por tudo, fica conosco, Pai, abençoa, Pai querido Deus, a todos que nessa hora estão ouvindo essa rádio para a glória do teu nome, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Ah, quem pastora é Cristina Duarte. Nós temos, eu sou pastora da igreja Assembleia de Deus Projeto Família, que tem a sua sede em Caxias, na rua Prefeito Ribeiro, 1143, com cultos na terça às 19 horas, no domingo às 18 horas, sexta-feira nós temos uma consagração a partir das 9. E você é o nosso convidado, muitas bênçãos, muita vitória, Deus tem liberado para essa casa. Temos também um trabalho ali na Barra, na rua Gastão Senges, 395, com os cultos às quartas-feiras, onde o nome do Senhor também tem sido glorificado. Então eu quero deixar aqui um convite. Você também pode seguir, nos seguir nas nossas redes sociais, Pastora por Extenso, Cristina Duarte. E eu digo para você que se você seguir essa igreja nas redes sociais, tem muita resposta, tem muita vitória. Então siga-nos, Assembleia de Deus Projeto Família, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando de uma maneira tremenda. Então, já quero me despedir com muito carinho, né? Deixando um abraço para todos que ouvem essa rádio, deixando uma boa noite de salvação. E obrigada ao nosso locutor Alexandre Teixeira, que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus, e em breve estaremos juntos novamente para a glória de Deus. Amém.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.